sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, galera! Aqui quem fala com vocês é o Léo.
Opa, Dante na área aqui, galera.
Rodrigo, fala aí.
Como é que vocês estão, galera?
Tudo na paz de já, na moral. O Corinthians perdeu hoje, eu fiquei meio chateado, mas é o que tá tendo, né?
Foi mesmo. Ai, ai. Até
Corinthians,
assisti.
Corinthians não representou no rolê hoje, mas tá bom, né? Os manos da quebrada de Itaquera estão... Vamos ver o que vai acontecer esse ano.
Vocês estão acompanhando o Lepopcast. Hoje nós vamos falar sobre animes.
Aí.
Um tema que a gente gosta muito aqui.
Demais, cara,
Mike Franco Piqui. Um negócio bom.
Tem várias matérias nossas publicadas falando sobre animes. A gente tem top 10, tem top 20. O Rodrigo escreve sobre animes e mangás toda segunda-feira.
Verdade.
Vocês acompanham a gente, vocês veem que é um assunto que a gente gosta bastante. E hoje, o nosso intuito é falar um pouquinho mais sobre animes, principalmente pra você que não sabe muito a respeito de animes ou que quer começar a conhecer esse universo tão impressionante. Vamos começar essa birosca.
Você está ouvindo Lepopcast no Lepop.
Exemplos de anime, uma coisa que a gente ficaria aqui pelo menos uns 10 anos falando, fazer uma lista de uns 10 anos, né? Falando, ó, tem esse, aquele,
é
outro, não sei o quê. É, coisa pra caramba. Então, nós fizemos uma lista pequena, só pra mostrar alguns tipos de anime, estilo de desenho, e a gente vai comentar um pouquinho a respeito sobre o que é um anime. Anime é a mesma coisa que cartoon, é a mesma coisa que animação, é a mesma coisa que desenho, não é? Como é que fica isso?
Vamos ao termo técnico, né, galera? Anime seria o quê? Seria aquela animação japonesa, utilizando um termo simples, né? Pode ser desenhado à mão, geralmente, ou com animação no computador. A maioria dessas animações, na época do Osamu Tezuka e tal, foi uma das primeiras animações que ele fez, inclusive o Astro Boy, que todo mundo conhece. Essas animações eram feitas à mão, mas com a tecnologia atual, com todos os avanços e computadores super potentes, agora são feitas com a ajuda da tecnologia, né? Aí tem as diferenças entre os animes e os desenhos animados, que aqueles desenhos animados estão mais associados com a galera mais infantil. Não tem tanta violência, não tem tanta... Tem até aquelas coisas meio impossíveis, tipo o coiote se explodir, o patolino explodir, só o bico dele pra trás, sabe? Não tem tanta violência.
Verdade.
Já no anime, não. O anime é mais adequado pra um público mais adulto, um público mais cabeça. Rola umas tretas cabulosas, tipo Goku arrancando braço, perna. É outro nível.
Eles não têm essa preocupação em não mostrar violência, né? Tem animes, inclusive, que são bastante violentos.
Esses são os melhores.
Gantz, por exemplo,
com certeza.
É
Berserk.
Gantz é extremamente violento, mas é um dos melhores.
Berserk é outro também, Berserk, bem lembrado aí, Rodrigo.
Berserk é excelente. É muito bom, cara. Nossa.
É um dos caras que eu fico vendo, assim, é um dos autores que parecem que mandam, né, lá no, na empresa de mangá lá dos caras. Porque o cara para de escrever na hora que quer, volta na hora que ele quer também, e não dá nada.
Mesma coisa acontece com Hunter vs Hunter, né, cara?
Sim.
É.
O cara te deu uns hiatos aí de 11 anos, meu. 11 anos sem escrever. Vocês têm noção do que é isso?
Você vê, né? E o Hajime no Ippo tá há tanto tempo aí na parada e sempre no top 10, velho. Hajime no Ippo já tem mais de 900 capítulos e tá aí também. é, que vale chamar a atenção quanto aos animes também, é que geralmente eles são baseados em obras que vêm do mangá, né? Isso. Eles são geralmente adaptações dessas histórias. E os animes, rola a diferença entre o anime e o desenho, o cartoon, porque os animes geralmente têm arcos bastante grandes, completando histórias. Não é igual o cartoon, que tipo, é o vilão do dia.
Exato.
É, verdade.
Tem essa diferença também, que é bem interessante de salientar.
Você que tá ouvindo aí o Le Popcast e tal, que nunca viu um anime, ou você que acha que anime é uma coisa chata pra caramba, é de criança, né? A gente recomenda que você
reveja seus conceitos.
É, que você reveja seus conceitos, dê uma procurada aí, ouça a gente, veja as nossas listas lá de animes e mangás. É uma cultura extremamente interessante, principalmente nessa ideia de arcos. Animes têm arcos de capítulos que seriam as temporadas, né, que a gente acompanha, os cartoons, das animações que a gente segue hoje. Uma coisa que o Dante falou que é bem interessante é que um anime, ele tem uma história progressiva. Ele tem uma história que ela tem um início, um meio e um fim, todo com um objetivo traçado até que aquele final se dê. No caso das animações, tal, tipo cartoon, por exemplo, vai, Meninas Superpoderosas.
É, já não tem essa preocupação, né?
Não, eles têm a preocupação de fazer capítulos mais livres. A gente tem um arco, vai, de 24 episódios. No episódio 1, as meninas superpoderosas vão enfrentar o... Ele! No episódio 2, vão enfrentar o macaco louco, e daí por aí vai. E tem alguns episódios onde eles fazem um link de alguma coisa que aconteceu, mas só. Não tem essa preocupação de você linkar uma história inteira.
Acaba sendo mais livre, né?
Bem mais livre. Já na questão do anime, porque ele segue a ideia do mangá, você tem uma história inteira a ser apresentada para as pessoas através do desenho animado japonês.
E um arco vai completando o outro, né? Isso que é bacana. Vai mostrando aquela evolução do personagem no decorrer da história. Como é o caso do Dragon Ball. O Goku começa pequeno, ele vai crescendo, vai adquirindo poderes, vai baixando o cacete em todo mundo. Isso que é da hora.
Exato.
Essa progressão do personagem é a principal diferença. Por isso que é voltado para um público mais adulto. A criança não. A criança vai assistir aquilo ali, vai se entreter e tal, e já era. O anime não. O anime ele consegue prender sua atenção justamente por conta da história, que é bem projetada. Igual o nosso querido Gurren Lagann, por exemplo, que é...
É o favorito da galera do Lepop.
A história é fascinante, é sensacional, vale a pena.
O interessante do Tengentopa Gurren Lagann, a forma como o roteiro se desenvolve. Você que ainda não assistiu Tengentopa Gurren Lagann, procure assisti-lo pra ver. A história começa de um jeito tão simplista, cara. Você não imagina que ela vai culminar numa batalha tão épica com um moleque que era escavador numa vila subterrânea defendendo a raça humana.
Sabe uma coisa que eu achei bem interessante no Gurren Lagann? A primeira parte é o mito da caverna do Platão todinho, cara.
Sim.
É muito bacana. A galera tá lá presa naquele determinado lugar e quem tenta sair é tido como louco. A ponto de ser até esculachado por quem tá lá dentro. Eu achei muito interessante aquilo ali.
É um questionamento muito... Ele é muito bem feito.
É uma questão filosófica que não tá tão implícita assim, mas que se você for parar pra pensar, é aquilo, cara. É bem interessante, bem bacana mesmo.
Era isso que eu ia falar. Não tá realmente muito implícita não, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Porque mais me impressionou no anime foi o plot twist, assim, querida. A progressão do personagem foi, tipo, impressionante demais. Eu não esperava, ainda mais quando, tipo, a gente assiste vários animes e tal, mas foi um que me impressionou, né? Tem gente topa, foi um que me impressionou.
Vocês são filha da putagem do Le Popcast, eu não gostei que o...
Spoiler.
Que fique bem claro, melhor personagem do anime e ele morre. Não gostei disso aí, não.
Cara, ninguém gosta quando ele morre, não, cara. Ninguém gosta.
Acabou, né? Pode acabar aqui agora.
Foi bem isso.
Terminou
foi
o anime, já era.
E ninguém gosta quando ele morre.
O personagem mais top do rolê e o cara vai lá e, pô, fiquei zangado.
É.
Não gostei.
Só que aí tipo, a inteligência do cara de fazer continuar a história com aquilo. Eu falei, mano, como é que isso vai continuar?
Eu pensei a mesma coisa também.
Eu não esperava nada, velho.
Falei, já era, acabou. Pode desligar a televisão, vambora.
Você vê ele morrendo, você fala, cara, agora a história vai miar. E é incrível porque você assiste o episódio seguinte pensando, não, ele vai voltar. Ele não morreu, ele vai voltar.
Exatamente.
Ele vai chegar no final do episódio,
é a mesma sensação,
tal.
Cara.
Ele vai chegar no final do episódio e vai chegar com aquele discurso muito foda dele e vai arrepiar todo mundo, vai terminar com eles indo pra cima do Lorde Genome. E isso não acontece.
Né?
Cara,
é verdade. É.
Aí se você quiser saber do resto, você assiste lá, cara. Porque a gente já deu spoiler demais.
Cast.
gente fez uma pequena lista aqui, não é bem uma lista, sabe? É só citando alguns animes legais e tal, que a galera quiser conferir. Vocês pesquisam na internet e tal, que vocês vão encontrar muito conteúdo legal. É mais no estilo shonen, coisa bem bacana.
Que é mais ação, né?
Isso, mais ação. Já puxando essa linha de raciocínio dos mechas, tem uma outra história de mecha que é bastante interessante também, que é o Evangelion. Evangelion é muito legal, cara. Conta a história do Shinji, que é uma criança que ela tem a capacidade de controlar o Eva, que é um robô que foi projetado pra defender a humanidade contra a ameaça da própria Terra, segundo o anime, que a própria Terra tinha se revoltado contra os humanos e queria exterminar a raça humana. Sabe-se lá Deus por quê. Tanto é que eles apelidaram os monstros de Angels. Aí eles construíram uns robôs que só podem ser controlados por determinadas crianças. É muito legal.
É, inclusive, pra você que assistiu Pacific Rim, Círculo de Fogo.
Isso. Nossa, exatamente.
Você vê aí a referência.
Aquela
e tal.
Referência, né?
A referência sair... não, né? Ah, aquela chupinhada extreme, né?
É.
Chupinhada extreme na ideia da história, né?
Não, o pior é que quando saiu Pacific Rim, na hora eu pensei, velho, é Evangelion, né?
Não, e o Del Toro, não teve a cara de Paula de dizer que ele não tava copiando.
Ah, não, imagina.
É, ele falou, não, nós não estamos copiando e tal, é apenas pequenas referências. Foi pequenas referências, mano. O filme inteiro. A única coisa que eles não colocaram que não tinha no Evangelion, que eles colocaram lá, foi a mão foguete.
Foi.
Só a mão foguete, né? Que é tipo o classicão que você vê, tipo Power Rangers e desses tokusatsus, assim, que os caras tinham os robôs gigantes, que pegava a mão do robô e a mão do robô tinha uns foguetes que eles usavam pra lançar. Mas só isso, cara. De resto, é Evangelion inteirinho, cara. Claro, com a diferença de que tem dois pilotos, né, em vez de um.
Sim, e a diferença que ele colocou também é que o Kaiju sai de dentro do Oceano Pacífico e não do céu, tipo os Angels.
Sim.
Mas é mesmo, tipo, trocando seis por meia dúzia.
É, e não eram pilotados por criança, pilotados por adultos e tal.
Mas tinha até o lance da sincronia e tal.
Isso.
E a criança também tem que estar em sincronia com o robô.
E também do Evangelho.
Também vendeu Evangelion. Mas a Gypsy Danger é cabulosa também, né? Aquela cena da Gypsy Danger entrando no mar. Vixe, Maria.
Mas eu não gostei tanto de Pacific Rim, cara. Eu não gostei, cara. É porque eu não gostei de Evangelion.
Não, eu gostei justamente por se parecer com o Evangelion, cara. É muito bom, velho. O Eva 1 em modo Berserk é cabuloso.
Mano, o Evangelion também não sou muito fã, não. Eu gosto, achei legal. A parte final, cara, pra mim estragou o anime inteiro.
É que o final do Evangelion é meio Tangue Laranja mesmo. Você não entende nada.
Tipo... você fica tipo, aí tipo, o autor, ele, pelo menos nos mangás, né? Ele fez várias versões.
Cada
versão é uma coisa, tentando arrumar o bagulho. Só que pra mim não deu nada certo. Falei,
ele acabou piorando tudo, cara. Pra você que tava ouvindo a gente aí, Evangelion, ele é da Gainax e é do mesmo diretor que fez Tengen Toppa Gurren Lagann e Kill la Kill, que nós tanto adoramos.
Verdade.
Só que Evangelion, ele não foi tão bem aceito assim. Ele teve vários problemas exatamente por causa do final da história, porque o final da história é meio blé. E aí, essa é a real. O final da história é meio blé. O que que ele fez? Começou a fazer vários mangás e OVAs, lançando finais alternativos, um tentando explicar algo que não tinha sido bem explicado, e cada novo OVA ou mangá era mais chato e tedioso do que o anterior.
Exatamente. Essa foi a sensação que eu tive também.
E aí o que acontece? A crítica caiu muito em cima. Tanto que o diretor lá, que agora eu não me recordo o nome, o diretor, ele foi quase desacreditado pela galera.
Ah, mas depois ele lançou inclusive um OVA que ficou bom, cara. Inclusive todo mundo considera como o final canônico do Evangelion.
Sim.
O nome do EVA, inclusive, do OVA é The End of Evangelion. Ficou muito bom mesmo.
Foi o único, tipo, depois de uma cacetada de erros, né? Aí ele vai e fala, não, acho que eu achei a mão aqui da escrita, tá, pá. Aí ele consegue. Mas depois disso, acaba ficando meio desacreditado pelo público, né, que seguiu o trabalho dele.
Sim.
Até que ele lança FLCL, FLCL, que é um pouquinho melhorzinho. A gente não vai entrar em detalhes aqui pra não deixar esse podcast muito extenso, mas FLCL é um pouquinho melhorzinho. Isso já fez o público fazer as pazes de novo com ele. E aí ele vem e lança Tengen Toppa Gurren Lagann, que foi simplesmente sensacional.
Também tudo que ele errou, ele acertou no Tengen Toppa.
Na minha humilde opinião, ele tentou fazer uma paródia no Tengen Toppa. E acabou vendo que foi bem aceito e começou a desenvolver. Pelo menos foi isso que eu entendi.
Se essa acabou sendo a verdadeira intenção dele, o cara deu uma mitada absurda.
Sim, foi excelente.
O cara deu uma mitada absurda. Porque já pensou se o cara faz um negócio desse na cagada?
Sim, foi isso aí mesmo. Falando em fazer um negócio desse na cagada, o que que vocês acharam do One Punch Man?
Nossa, cara, o One Punch Man, olha, Saitama,
mano,
é um personagem
que eu
incrível.
Eu peguei pra ler o mangá faz muito tempo já, né? Preferência é minha, né? Eu prefiro o os mangás do que os animes. Sim. E o One Punch Man foi um dos que tá impressionando demais, velho. Os caras estão conseguindo fazer perfeitamente igual o mangá. O mangá já é sensacional, já era fora de série. Eu tava, tipo, quando às vezes quando eu pego um mangá pra ler, aí você vai acompanhando a história e você fala assim, isso aqui vai virar anime, velho. Aí não deu outro, demorou um pouquinho, mas quando saiu, cara, mano, é sensacional, velho.
Eu gostei bastante também. Né? Eu gostei bastante também. Ficou igualzinho o anime. É igual One Piece, cara. One Piece eu gosto por conta disso, porque o mangá e o anime não tem muita diferença. Não tem filler, não tem aquelas palhaçadas. Não, é porrada e acabou.
É, tipo, o único filler que eu considero bom é o som dos One Piece, né? Porque o One Piece é engraçado pra caramba, né? O cara tem uma liberdade naquele mundo deles ali que, cara, que eu é acho bizarro, bem bacana, véio, pra fazer filler, velho. É muito bacana isso.
A diferença entre OVA, famoso OVA, e um filler?
Bom, o OVA, ele seria um original vídeo na tradução literal, é original vídeo anime, um animated, uma coisa assim, eu não lembro de cabeça. A diferença é que o OVA, ele tem uma história mais puxada pro canônico, entendeu? E já o filler não, o filler é uma história que não existe nem no mangá, nem existirá na história original, tipo, é simplesmente uma história que é pra encher linguiça, tá ligado?
Exatamente,
pra acompanhar,
não sei falar isso.
Pra acompanhar, geralmente é pro anime poder acompanhar o arco do mangá. Como é no caso dos Naruto da vida, por exemplo, não tem mais filler do que episódio canônico.
Nossa, cara, eu tenho um ódio disso que...
É bom, cara, mas que foi estragado pelos fillers.
Sim, eu parei de assistir Naruto por causa disso.
Bom, muito bom. Só que o anime tá totalmente estragado por causa de filler. Os caras, tipo, perderam a mão total, mano.
Bleach também, tá mesma coisa. Bleach tá a mesma porcaria. Por causa de filler, estragaram o anime.
Tanto
estragaram
filler, tudo, cara. Mas tudo, tanto tudo. Filler.
Não, mas no Bleach, os caras conseguiram fazer o pior. Os caras conseguiram colocar um filler no meio da saga filler. Por Deus do céu, é o filler no meio da saga filler, cara. Foi a primeira vez que eu vi isso. Eu falei, não tô acreditando nisso. Tava numa saga filler, aí do nada colocaram uma saga filler, tô contando o passado dos caras da Soul Society, tá ligado? Eu falei, não, como?
Inception total,
tipo,
né?
Tipo, uma história sensacional, velho. Cara. A primeira saga do Bleach,
é
mano,
animal, cara.
É
nossa.
Muito boa, cara. Aí depois da primeira saga, o autor parece que perdeu a mão, na moral.
Uma curiosidade interessante do Bleach é que na primeira saga, sabe aquela parte que o Ichigo vai falar Bankai pela primeira vez?
Sim.
No Japão, quando deu o comercial, teve um monte de gente que ligou na produtora, na TV Tóquio, lá falando, ô, que porra é essa, velho? Na hora que o cara foi dar Bankai, deu mó bafafá na época, cara, foi muito legal. Porque bem na hora que ele vai falar Bankai, os caras cortam e dá comercial, tá ligado? O cara
nossa.
Que corre de cada fora lá, velho.
Quem editou aquilo lá deve ter sido amaldiçoado até a quinta ou sexta geração.
Foi muito troll, cara, muito da hora. Foi pior aqui na versão que a gente tem aqui, você pode até acompanhar no Netflix que tem. É muito engraçado, porque na mesma hora aparece lá, Tom Bleach. Eu falei, nossa, o Ichigo fala, Bankai, aparece lá, pô, Bleach comercial.
Nossa, cara, você é muito maldito pra fazer um negócio desse.
Só faltou aparecer a carinha do Faustão dizendo,
errou! Tanto animes como eles vêm do mangá e até de algumas light novels, né? Que são contos que algum autor escreve. Isso acaba viralizando. Algum estúdio gosta muito daquilo, pega, transforma num anime, dá muito dinheiro e aí por dar muito dinheiro, aí eles vão e fazem o mangá. Acontece isso também. Mas tanto o anime que vem do mangá ou da light novel, eles têm gêneros. Rodrigo vai explicar pra gente aí um pouquinho da questão dos gêneros dos mangás e tal.
Igual o Dante tinha comentado no começo, tem o estilo shonen, seinen, até de sacanagem tem, que é o ecchi, né, e essas paradas. Tipo, o estilo shonen
hentai,
é mais...
Cara.
É, também.
Hentai.
Já até não entra hentai, né? Tipo, entra mais o ecchi, né? O hentai já fica uma parada mais adulta, assim, tipo, pornografia mesmo. Quando entra dentro do mangá é mais ecchi. É aquela parada punch shot que eles chamam, né? Que é aquela vista da calcinha, assim, ou então que as roupas da mulher sempre cortam no lugar certinho, né?
Sim.
Aparece mais do que deveria. Tem muito mangá, tem muito anime, muito bom, que é It. Tem um também que é do Kenichi, History of the Greatest Disciple, um bagulho assim, que é muito bom, velho. O mangá é sensacional. É um dos mangás que, tipo, pra mim não tinha que ter acabado. High School of the Dead também.
High School of the Dead.
O próprio Gantz.
Gantz também.
O próprio Gantz, ele entra também. É que o Gantz já entra no Seinen, né? O Seinen já entra no estilo maduro também. Que é uma parada assim, tipo, não tem limites. Desde estupro, a morte, a decepar a cabeça, a tudo. E o Seinen, que é aquele adulto também, que chega a todo esse nível. E o Shonen, que é o mais famoso pra adolescente, vamos colocar assim. Que é Naruto, Dragon Ball, que é luta. Aí tem o personagem principal que tem aquele poder dentro dele, que tem aquele potencial supremo. Aí tem aquelas lutas, aquele romancezinho, que é mais pro público adolescente. Tem várias subdivisões adolescentes, tipo menino, sabe? Que são aqueles mangazinhos mais de amor. Então tem muita divisão. Desde drama, horror também tem. É uma coisa boa isso, se você gosta de histórias de horror. Tem muito mangá bom de terror, de te deixar com medo mesmo. Eu mesmo já tive várias experiências sinistras.
Tem
nas leituras da madrugada aí que eu comecei a ler os mangás de terror.
Ficou com medo de dar uma
você leu o mangá?
Eu comecei a ler, eu parei e falei, não, vou ler quando tiver sol. Tchau.
Você começa a ler o mangá assim, aí você, poxa, eu tô lendo com as minhas costas longe da parede.
Exato.
Isso não é bom. Deixa eu encostar minhas costas na parede pra garantir que nada apareça atrás de mim.
Basicamente é isso. Tem esses estilos que são os mais famosos, como o Shonen e o Seinen, né? Que a galera mais gosta tá dentro desses gêneros aí.
É isso aí. E se você não gosta do nosso japonês, vou fazer o quê? A gente falou os gêneros, se a pronúncia tá certa ou não, aí é outra história. Você está ouvindo Lepopcast. Agora que você já entende a questão sobre arcos, conhece um pouco mais sobre estilos de anime, que você sabe o que é um OVA, que você sabe o que é um filler e o quanto você vai amaldiçoar um filler, vamos voltar a esses animes um pouco mais longos, né? Porque tem animes com arcos mais curtos, né? Histórias fechadas, que variam aí entre 12 a 24 episódios, 26 às vezes, e tem animes que 900, 1000 episódios. Um anime que é uma febre mundial é o próprio One Piece, que a gente tava comentando antes. Vamos falar mais um pouquinho sobre ele.
O One Piece é bom pra caramba. A liberdade que o cara tem é sensacional, velho. Tem a liberdade de criar aquele universo todo e de jogar muita coisa, tipo, não tinha como combinar, entendeu? Por exemplo, as Akuma no Mi, que seriam as frutas do diabo que tem no One Piece. É uma história bem legal, é que elas dão poderes pra quem come elas. O Luffy, por exemplo, que é o personagem principal, ele comeu a Gomu Gomu no Mi, ele tem a habilidade de transformar o corpo dele em borracha. Só que eis a questão, o anime fala de piratas, piratas que com aonde? No mar.
No mar.
Né? Mas, velho, quem come Akuma no Mi não pode entrar na água do mar, senão os caras perdem a força, tá ligado?
É muito legal. Afogado, né?
Morre afogado, tipo...
Isso é interessante pra caramba.
Isso é interessante. Como é que o cara quer virar o rei dos piratas e ele não pode entrar no mar, tá ligado? É muito da hora. O autor, ele cria um universo inteiro de uma maneira que faz todo sentido o cara tá ali querendo ser o rei dos piratas. Tipo, é muito da hora.
Isso é a parte que eu acho mais interessante nos mangás, tal, nos animes. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu não gosto de ler mangás, eu gosto de ver os animes. Podem me xingar.
Preguiçoso.
Podem me xingar, eu gosto de ver anime, eu não gosto tanto de ler mangá. Uma coisa que eu acho extraordinária nas animações japonesas, tal, são as histórias. A criatividade que o autor tem em cima da história. E se o personagem principal, ele tem poderes, a criatividade que o autor teve pra dar esses poderes pra ele e que tipos de poderes são esses. Porque você pega pegar assim, HQ, por exemplo. Vamos comparar HQ com mangá.
Ah, é, briga é boa, hein?
É, então aí você pega HQs de super-heróis. Quais são os poderes que você vai ver? O cara tem super força, voa, tem super velocidade, pele
indestrutível, igual o Luke Cage.
Controle da mente, esse tipo de coisa, né? Às vezes, tal, tem alguma coisa como...
Força de vontade, tipo Lanterna Verde, por exemplo.
É, força de vontade.
Ou magia, como o Doutor Estranho.
Sim, magia, fator de cura. Mas nos animes, cara, é uma infinidade de poderes que é fantástico. Quem duvida disso, que veja Yu Yu Hakusho ou Hunter vs Hunter, que são
do mesmo criador. Pra mim é impossível o cara ter tanta criatividade igual esse cara do Hunter aí.
É sensacional.
Toda a descrição do Nen, cara, toda a descrição das habilidades dos caras, é incrível. É uma das coisas que eu mais gosto.
Mesmo, o Korabike eu acho ele muito roubado do Hunter vs Hunter.
Não, o Korabike é o melhor, mano. O Korabike é o melhor.
Ele é um cheater do caramba.
Não, o cara usa hack, velho, só pode. É tipo o Saitama, velho. Não tem como derrotar o maluco daquele.
Cara, a criatividade do autor pra chegar e falar, por causa desse tipo de aura que o fulano tem, ele pode desenvolver um poder de materialização, um poder de reforço, um poder de emissão, controle, de especialidade. E é incrível porque ele fala, ó, você tem um hexágono aí de poderes, de possibilidades, e desse hexágono você tem como trabalhar três delas. Se você combinar elas, você gera um poder diferente. Meu, é fantástico. A explicação que ele dá é fantástica.
Mas o cara inventa um bagulho desse.
É muita criatividade.
Cara, é por isso que eu gosto do One Piece, velho. O One Piece tem um diferencial que eu acho fascinante entre os animes. Porque assim, nos animes normais, nos shonens em geral, o personagem principal, ele vai lutar com um cara, aí o que acontece? Por causa da força de vontade dele, ele vai lá e tal, e consegue despedir um golpe, consegue acertar o cara.
Tipo, é tipo Seiya, por Seiya, exemplo, né?
Morra Seiya. Tipo, tem uma raiva do Seiya que você não imagina.
Cavaleiros do Zodíaco se resume a isso.
Tipo assim, tá ligado? O cara...
Um golpe dado por um cavaleiro.
E tipo, consegue acertar o inimigo e consegue matar o inimigo. Tipo, eu tenho uma raiva de Cavaleiros do Zodíaco por causa disso.
Era aquele negócio, tipo, um golpe dado por um cavaleiro jamais funciona duas vezes. Aí o cara ganha dando golpe pela terceira vez, tá ligado?
É hora de pega, né? Tá ligado? É isso. Tipo, no shonen em geral, tem muito disso. O cara dá um último golpe, ou então ele faz alguma coisa com a ajuda dos amigos e consegue derrotar o inimigo. Tipo, o Dragon Ball, por exemplo. O Goku com a força dos amigos e pá.
Ou Cavaleiros do Zodíaco mesmo com o sopro de Atena, né?
Exatamente, exclamação de Atena. O que eu gosto do One Piece é esse diferencial. Se o cara é muito mais forte que o Luffy, ele vai apanhar e acabou. Não tem meio termo.
Exato.
Por exemplo, na luta do Luffy contra o Aokiji. Tipo, o Aokiji é um almirante, tá ligado? Que chance o cara tem contra o almirante? Nenhuma. Tipo, ele vai chegar e vai apanhar.
Mas naquela época, né, que ele lutou.
Sim, aí chega...
Tinha haki, não tinha
nada. Sim, aí chega a equipe dele, a galera do bando dele. E a galera apanha também, não tem meio termo.
Exato, foi da hora.
Por isso que é legal, tá ligado?
Foi da hora, apanhou geral, cara.
Contra o Bartolomeu Kuma foi a mesma situação. Tipo, todo mundo pensando, puta, o Luffy vai conseguir fazer alguma coisa. Não, não vai.
Não
tem
vai.
Meio termo. O cara vai apanhar e já era. Isso que é legal, entendeu? Quando ele lutou contra a CP9, que é uma das sagas mais da hora do One Piece, inclusive, que é quando consegue ter esse
encontro.
Velho, é uma das sagas muito foda, porque na primeira vez que a CP9 vai lá, que ele não conhecia os caras, ele leva um pau. Todo mundo apanha, tá ligado? Aí depois ele pega e fala, puta, eu preciso proteger meus companheiros de alguma maneira. Aí ele vai, treina pra caramba e consegue a Gear Second. Aí ele vai conseguir lutar com os caras. Isso que eu achei interessante, entendeu? Tipo, uma,
verdade.
Não tem meio termo. O cara é mais forte que ele, ele vai apanhar e acabou. Isso
uma
é o diferencial.
Uma coisa legal de One Piece, assim, que eu, tipo, gosto pra caramba. Eu já não acompanho mais igual eu acompanhava, né? Mas, tipo, o mangá eu tô sempre lendo. O cara consegue passar o sentimento, mano.
Exatamente.
Isso de verdade. Passar o sentimento, tipo, prende muito, velho, as pessoas. One Piece é um exemplo supremo disso. As histórias de cada personagem, ainda mais da tripulação dele,
nossa,
são emocionantes
é
pra
bom,
caramba.
Velho.
A da
muito
Robin, a do Sanji, a da Nami. É uma parada assim, tipo, você se prende ao personagem, você fala, não, esse carinha aqui, ele é muito louco, porque o cara teve uma vida muito difícil, mas ele
verdade.
Conseguiu superar. E, tipo, não é uma característica só de One Piece, né?
Não.
Muitos animes, os caras conseguem tirar esse potencial.
O próprio Tengen Toppa
é um grande diferencial,
mesmo.
Cara. É, o próprio Tengen Toppa. É o grande diferencial de mangá e de anime, assim, que me chama mais a atenção. animação, assim, fora a porrada, né? Que a porrada tem que merda.
Pode crer, as lutas do One Piece são cabulosas, cara. É isso que eu gosto do One Piece. A Gear Second do Luffy é uma apelação da desgrama, velho. Agora que ele tá na Gear Forte, nossa,
nem fala, né? Eu ia falar isso.
Vixe, ele contra o Doflamingo lá, velho. Nossa, muito foda. É sem palavras. Você chega até a arrepiar. Até a saga do Thriller Bark, que foi uma saga que todo mundo considera, tipo, a mais tosquinha, foi muito bom.
Contra o Voz, né? A luta contra o Voz é muito boa.
Isso, foi muito mesmo. Boa. Que ele se transforma no Nightmare Luffy. Que, inclusive, parece pra caramba com o da Gear Forte.
Foi inspiração, né? Eu acho, pelo menos.
Foi inspiração, eu também acho. Foi muito bom, cara. É indescritível. O One Piece é cabuloso. Tem também aqueles animes mais puxados. Pode falar.
Pode falar.
Não, tem também aqueles animes puxados mais pra realidade, tipo Hajime no Ippo, por exemplo.
Pra quem não sabe, Hajime no Ippo é um anime de boxe fenomenal.
Sim, conta a história do Ippo Makunoshi, que é um garoto que ele apanhava na escola e tal, mas ele vem de uma família muito pobre, né, e ele ajudava a mãe dele a carregar peixe no barco da família, né, que a família dele tem um negócio que saía pra pescar. Com isso, ele tem uma musculatura muito boa, só que ele apanhava muito na escola, o moleque causava com ele e tal, e o Takamura, que é um boxeador famoso, vendo ele apanhar uma vez, ele fala pro Ippo, ó, o negócio é o seguinte, se você conseguir pegar 10 folhas dessa árvore aqui, 10 folhas no ar enquanto elas estão caindo, eu treino você no boxe. Aí ele passa a noite tentando e consegue. Aí ele começa a treinar boxe. Velho, é sensacional. Le Pop.
Vocês já viram também, a gente tá falando de mangá e tal. Eu tenho acompanhado muita webtoon também, com os caras da Coreia que faz. E eles fazem tudo no computador mesmo, né? É um desenho assim, bem mais simples, acaba sendo mais simples, mas, cara, às vezes estão dando de 10 a 0 nos japoneses, velho. Até uma dica aí pra quem quiser ver algum webtoon boa, é Red Storm. Eu nem sei se isso sai de anime algum dia, né? Se os caras investem alguma coisa nisso, mas, mano, é uma história que é sensacional. Até pra vocês mesmo, Dante, Léo, se vocês quiserem dar uma olhada.
Bacana. Ah, eu vou ver sim, porque eu não conhecia também não, cara.
Vocês vão ver, vocês vão se impressionar com a história, velho. Pegada bem diferente de mangá, assim. Até a forma de leitura é diferente. E é uma parada que tá crescendo bastante, velho. E é a criatividade da galera tá muito alta também, mano. Uma parada que dava pra ser aproveitada de verdade. Dá uma dica aí pra galera.
É, eu posso saber. Já vamos ficar esperto também.
Já vamos procurar essa parada aí.
Acompanhou em mais um Le Popcast. Muito obrigado a presença de vocês aí com a gente.
Valeu. Dá pra ficar mais umas 3 horas, né? Mas beleza.
Opa. Nossa, pra falar de anime, 10 dias aqui. Muito obrigado pela presença de vocês conosco aí. Sigam o Le Pop em todas as redes sociais. Todos os links na descrição. Não se esqueçam. Compartilha com a galera. Dá um joinha, dá um like. Marca os seus amigos. Deixa os seus comentários aí embaixo. Fala os animes que você mais gostou, fala os animes que você detestou, lembrando que você pode também fazer o download dos nossos podcasts, link aí na descrição. Tamo todo mundo junto, aqui quem falou com vocês foi o Léo,
foi o Dante,
o Rodrigo,
e sejam bem-vindos.
Errou!
Acertou.
Miserável.
Valeu a presença de todos vocês aí, galera, até a próxima.
Até mais, galera.
Você ouviu The Popcast. Até a próxima. The Popcast.